Bem, buenos dias. Meus agradecimentos à professora Gioconda Herrero por estar aqui, que ha sido uma referência para meus estudos migratórios em Brasil. Estou muito contenta em estar aqui hoje em Equador. E aproveito, já foi feito aqui uma homenagem às mulheres, mas quero particularmente fazer minha homenagem, especialmente porque eu trabalho, compartilho e estudo uma migração muito particular, que é uma migração em área de fronteira internacional entre Brasil e Bolívia. E a minha dedicação hoje é a essas mulheres, né? Pois a liberdade é, sobretudo, a liberdade de movimento. E para o movimento, nós outros necessitamos do espaço. Né? Não há liberdade sem espaço. Então, todo o meu respeito às mulheres que têm feito o cruising pelas fronteiras. Vou falar agora em português. Né? Pido perdão, meu espanhol não é bueno, para fazer uma reflexão mais profunda sobre esta temática. Sim. Ou melhor, vou falar em portunhol, né? Okay. Em Brasil. No Brasil, como é um país que faz fronteira com 10 países, né? E é o único país que habla português, que tem a língua portuguesa, nós outros temos uma certa paciência para a mistura, né? E hablamos um espanhol, um portunhol, uma mistura entre o português e o espanhol. Que é a língua da fronteira? Na fronteira do Brasil, os habitantes fronteiriços falam portunhol. Minha apresentação se faz em duas partes. Né? Na primeira, apresento um processo de migração de Bolívia para o Brasil em uma localização muito específica, que é entre a cidade de Guayamirim para a cidade de Guajará-Mirim, de Bolívia para o Brasil. E na segunda parte, intento fazer uma reflexão sobre o Acordo Mercosul, né, que, a partir de 2009, né, regularizou esta migração. Né, e é uma migração histórica. Né, o primeiro ponto de partida, né, para entender esta migração de fronteira, é entender que, historicamente, né, muito antes do Brasil ser Brasil e a Bolívia ser Brasília como estados nacionais, né, muito antes da colonização portuguesa e muito antes da colonização espanhola, havia um fluxo, né, entre esses dois lados. Né. Portanto, o Acordo Mercosul, quando busca regularizar esta migração, ele busca regularizar algo que, historicamente, já é constitutivo do território. Então, a minha preocupação, o meu intento, é entender se esse acordo Mercosul ele veio ao encontro dessa migração ou se ele tem criado mais obstáculos através da normatização e da regularização para esse trânsito que já existe. Apresento esse mapa, é um mapa da Bolívia, e bem ao norte, eu não sei como apontar aqui, eu vou pedir só um pouquinho de licença, porque é um pouco meu jeito de professor, eu preciso de localizar. Bem ao norte aqui, lá em cima, naquela ponta vermelha,
La tecnología es fantástica, pero cuando falla.
Usted apunta para mí. Sí,
ya está.
Yo solo preciso una punta. ¿Cómo? Tipo un poquito. Aquí se trata del curso migratorio que yo busco estudiar. Y chama atención por ese mapa. Que praticamente todos os departamentos da Bolívia estão hoje inseridos num processo de deslocamento para o Brasil. Né? Mas o forte desta migração ela tem origem do altiplano da Bolívia. Entretanto, aqui do altiplano, essa migração, ela é uma migração dirigida para o estado de São Paulo, né? Não necessariamente os migrantes daqui, eles se direcionam aqui para a região de fronteira. E depois dessa do altiplano, os outros locais que se destacam nesse mapa são os locais situados na zona de fronteira. Tá? E é sobre essa migração aqui, especificamente sobre essa, que eu vou me deter. Tá? É o que nós chamamos de um segmento fronteiriço entre Brasil e Bolívia. O maior limite territorial, né, da fronteira do Brasil é com a Bolívia. O Brasil tem cerca de 16 quilômetros de extensão fronteiriço. Cerca de 3 mil quilômetros dessa fronteira é com a Bolívia. Portanto, é uma fronteira muito importante para o Brasil, né, também para a Bolívia. Existem tratamentos muito distintos, né, do governo da Bolívia em relação à fronteira, e também existe tratamento muito distinto do governo brasileiro em relação a esse limite de fronteira. O que o Acordo Mercosul buscou fazer foi uma certa normatização para esse fluxo, atendendo, né, os interesses da Bolívia e também atendendo os interesses do Brasil, no sentido de regularizar esse fluxo migratório. O limite entre Brasil e a Bolívia, na cidade de Guajará-Mirim e Guaiamirim, Guaiamirim fica no departamento de Beni, Guajará-Mirim fica no departamento, desculpe, no estado de Rondônia, é feito pelo rio Mamoré. Né? É um rio muito extenso, esse rio passa pelos dois países e dá continuidade à região norte, onde vai desaguar no rio Amazonas, e dando, né, formando toda a bacia hidrográfica da região norte do país. É um rio navegável, né, com cerca de... Aqui nós temos a cidade de... Do lado direito, nós temos a cidade de Guajará-Mirim, e do lado esquerdo, nós temos a cidade de Guaiamirim. Né, com cerca de 15 minutos, nós temos o trânsito que acontece entre essas duas localidades, tanto do lado do Brasil para a Bolívia, quanto Bolívia para o Brasil. Entretanto, esse trânsito ele precisa de um pagamento. Né? Só apenas os estudantes que frequentam as escolas de um outro lado do país é que estão liberados de fazer o pagamento desse trânsito. Chega a ser em torno algo de $5 para poder ir e voltar ao Brasil e à Bolívia. A única possibilidade de trânsito é através da possibilidade do uso do rio. Então, é um transporte fluvial. Aqui, nessa segunda fotografia, que está escrito "Bem-vindos a Guaiamirim", é apenas um registro, é um registro muito interessante, porque ele mostra ninhos, né, estudantes, que são bolivianos, que moram em Guajamirim, né, mas estudam do lado da Bolívia. Todos os dias, né, nós temos um trânsito muito intenso de jovens, de crianças, de adolescentes que fazem ou vão estudar na Bolívia ou os próprios bolivianos que fazem o cruze para vir estudar do lado do Brasil. Então, é uma fronteira com muito movimento, tanto de pessoas, bens, fluxos, que tem uma dinâmica muito própria e muito viva. Como coloquei anteriormente, toda essa migração, ela hoje se estende por diferentes departamentos na Bolívia. E, segundo os dados agora do Censo do Brasil, agora um pouco da dificuldade metodológica. Para fazer um estudo entre dois países, nós temos dificuldades porque a forma de realizar os censos são muito distintas. Né? E nós, por exemplo, o Censo Brasil não pode entrar no território da Bolívia para fazer questionamentos sobre esse trânsito. E tampouco também os responsáveis pelo Censo da Bolívia podem entrar no Brasil para fazer levantamentos sobre esse trânsito. Né? Então, nós temos uma dificuldade, eu acho que começa um pouco a apontar as dificuldades metodológicas para os estudos transfronteiriços. Né? O Brasil, segundo o censo de 2010, né, nós tínhamos cerca de 525 mil migrantes estrangeiros residindo no Brasil. Né? É um dado que é subestimado, tá? Mas é um dado oficial. Mas chama atenção de que 6% desse fluxo de imigrantes estrangeiros esteja localizado nas cidades de fronteira. É um fluxo alto. Ou seja, o que reconhece que nós temos uma dinâmica de trânsitos entre áreas de fronteira. E, ao mesmo tempo, é um trânsito muito pouco estudado e com parcas políticas públicas para dar conta desse trânsito. E chamo agora a atenção também o segundo ponto, que 54% do fluxo de estrangeiros para o Brasil sejam representados por homens e 46% sejam mulheres. E chamo agora uma outra questão que é interessante, que se para o território nacional 46% desse fluxo são mulheres, quando nós entramos nas áreas de fronteira, esse fluxo é o que predomina, ou seja, na área da fronteira internacional, entre os 10 países lindeiros ao Brasil, o que predomina, 50,41% desse fluxo são realizados por mulheres. E, aos poucos, eu vou mostrando o que isso significa no campo das políticas públicas em área de fronteira. Trago agora alguns registros visuais de como esta migração em área de fronteira, e agora reconheço, depois vai ter um dado, me desculpe, o fluxo migratório da Bolívia para essa cidade que eu estudo, Guajará-Mirim. Guajará-Mirim é uma cidade que deve ter cerca de 40 mil habitantes. Provavelmente, cerca de 2 mil habitantes sejam provindos da Bolívia. E cerca de 51% desse fluxo são de mulheres bolivianas. Ou seja, o que predomina também nesse fluxo são mulheres. E o que essas mulheres fazem na cidade de Guajará-Mirim? Bem, também deixar um pouco de aviso que essa migração ela é muito heterogênea. Nós temos desde imigrantes que, de fato, fizeram uma mudança de residência e hoje estão no Brasil, como temos também imigrantes que fazem um processo de deslocamento pendular diário, vão e voltam. Eu busco dar conta, nos meus estudos, de uma migração que é mais circular, ou seja, mesmo que tenha feito um processo de mudança para o Brasil, mantém relações efetivas com a Bolívia. E, nesse caso, eu atinjo tanto as mulheres migrantes permanentes como aquelas migrantes que estão na condição de fronteiriça ou na condição de migrantes temporais. Como que é a presença dessas mulheres? Elas estão trabalhando na agricultura. Aqui é um processo muito específico do Brasil em relação à questão da utilização da terra. Uma parcela desses migrantes não são proprietários de terra, eles são arrendatários, eles arrendam essa terra para o plantio. Estão dedicados na venda, nas feiras municipais. Há uma cooperativa de queijos dentro dessa cidade de Guajará-Mirim, feita por mulheres que sazonalmente, pendularmente fazem o deslocamento. Vou aqui, de uma certa forma, pular meus dados, que foram tão bem organizados. Segundo o censo da Bolívia, 91% dessa população está em situação de irregularidade no lado do Brasil. Bom, esses são os dados que eu coletei de uma pesquisa. E o Mercosul? Bem, o Mercosul ele foi fundado em 1991, com os países que compõem mais ao sul do Brasil, que seria a Argentina, Uruguai e o Paraguai. Posteriormente, outros países aderiram. E a questão migratória do Mercosul ela só entrou efetivamente no ano 2000. Até então, ela ficava restrita a um subgrupo de trabalho. Apesar de ter entrado em 2000, foi só em 2006 que vai ser criado, dentro do Mercosul, a cadeira que se chama violência de gênero. Ou seja, é o momento em que agora as questões das migrações das mulheres passam a ser discutidas, mas na categoria de violência. E depois, em 2010, acrescenta a questão da relação da mulher com o mercado de trabalho, mas, enfim, nós temos dois temas que abordam, que estão ligados efetivamente às mulheres no trânsito migratório, que está ligado à questão da violência ou da sua reprodução no mercado de trabalho. É importante reconhecer que, em 2012, acho que esse é um ponto muito importante, toda essa discussão que vai ser marcada pela uma política para as mulheres em trânsito de fronteira, ela vai ter a participação de um organismo internacional, que é a Agência Espanhola de Cooperação Internacional. E boa parte também dessas discussões sobre a questão da política migratória da mulher será protagonizada pela efetiva participação da Argentina, né? Eu tendo a crer em meus estudos...
Estamos em tempo, gente.
Que a Argentina foi muito responsável por essa questão da inserção das questões da política de gênero dentro do Acordo Mercosul. Bem, o que nós temos hoje, de fato, apesar da forte presença das mulheres nessa circulação, o que nós temos como resultado é uma política pautada por uma proteção e um cuidado relacionado ao gênero. Falta muita coisa, falta efetivamente uma participação das mulheres nesse processo de construção de uma política migratória, né? Mais uma vez, eu tendo a reconhecer que o momento em que as mulheres são reconhecidas dentro dessas políticas migratórias marcadas pela violência, não que a violência não exista, ela exista, mas quando o protagonismo dessas políticas é assentado na questão da violência, é uma política também muito discursiva do Estado para criminalizar um território, né? Então, enfim, a minha apresentação, ela visa reconhecer como que se dá esse movimento transfronteiriço e, ao mesmo tempo, reconhecer como que têm sido feitas as políticas migratórias no campo do gênero.